A Hora da Loira. Ao final do dia, na Happy Hour da Rádio, conversa e música com Lara Marques Pereira.
Uma violinista com formação na música clássica que se revê em muitos outros géneros e encontra na improvisação um espaço de liberdade criativa que permite pensar sem amarras a arte, a vida e até a política. Conhecia enquanto professora, e já lá vão talvez duas décadas, sei que hoje pensa o ensino como algo mais fluido e abrangente, que vai mais além do que aquilo que os manuais e a disciplina de uma aula exigem. Nos últimos anos tem colaborado em vários projetos musicais e esta liberdade tem-se feito notar em bandas como as Matriarca Paralítica ou o projeto feminino Lantana, que coexistem com outras colaborações, uma delas mais recente com Joana Guerra. A violinista Maria do Mar é uma mulher à procura das muitas possibilidades de expressão e reflexão sobre o nosso mundo, o nosso tempo, através da música, do teatro ou da performance, ou até na curadoria de eventos como o Queer Fest, cuja segunda edição acaba de acontecer. Olá, Maria do Mar, bem-vinda à Hora da Loira. É um prazer receber-te aqui. Há muito tempo que não pomos a conversa em dia. Vamos aproveitar.
Vamos aproveitar. Olá, Lara.
Estou a começar esta conversa pelo Queer Fest, que é, enfim, o evento mais recente que te ocupa o tempo, para te pedir, ou seja, aqui uma opinião, porque é que é importante fazer um evento que dá visibilidade a artistas queer? Porque é que isso, nos dias que correm, é uma necessidade?
Isso é uma necessidade, será sempre uma necessidade, ainda mais agora nesta época pós-pandémica, ou ainda pandémica, porque ainda não acabou propriamente.
Sendo que, desculpa interromper-te, o Queer Fest acontece em dois momentos, sempre em pandemia.
Sempre em pandemia.
Exatamente.
É verdade, é verdade. Foi mesmo a pensar nesta comunidade, que é uma comunidade que vive um pouco à margem, que não está instituída propriamente, não é? E que já as pessoas que estão instituídas, não é, musicalmente ou noutro tipo de expressões, na pandemia viram canceladas de alguma forma as suas atividades, porque não havia outra hipótese. Imagina estas pessoas, não é, que já no dia-a-dia sofrem tanto. Uhum. Então foi eu e o Rui Eduardo Paz, que foi quem me convidou para fazer isto, pensámos que seria uma coisa muito importante a fazer, dar voz a estas pessoas, dar-lhes uma oportunidade e pronto, apoiá-las de alguma forma.
Uhum. Notas que no meio, bom, sobretudo no meio musical, porque é aquele que talvez conheças melhor, ainda se resiste muito à ideia de dar visibilidade a um artista queer. Isso é mesmo muito evidente, ou seja, não se faz programação a pensar no valor da proposta artística em causa, mas ainda se olha muito para estes,
sim,
enfim, muita, para estes detalhes.
Acho que ainda não é fácil para estas pessoas, ainda não é fácil, depende um bocado do tipo de música também que fazem, se é mais experimental, se é mais direto, uma coisa mais pop ou não, não é? Ainda é difícil, embora eu acho que está a haver uma pequena abertura, devagarinho, lá se vai fazendo o trabalho também com estas coisas e com estes eventos que vão aparecendo, não é? Há outros eventos também que têm acontecido, que também deram visibilidade e dão, sei lá, o Fado Bicha teve a fazer umas coisas muito engraçadas no Finalmente, Ramê Flor também, pronto, há vários. Não sou só nós que estamos a dar voz a estas pessoas, e acho que isso está a fazer com que cada vez mais haja gente interessada em ouvi-los. Portanto, mas normalmente não é fácil.
Não é fácil.
Não é tão fácil.
Quando, em busca de informação, por exemplo, sobre o Queer Fest, apanhei muitas vezes a palavra luta, uhum, naquilo que é,
sim,
dito
é
e naquilo que é explicado. É. Portanto, é mesmo uma ideia em cima da mesa falar de ativismo queer?
Sim, sim. É.
É disto que estamos a falar.
É.
E quando se pensa em ativismo queer, não se está. Não há aqui. estou aqui com uma ideia, corrige-me ou encaminha-me no meu pensamento, não se está a falar unicamente uma coisa, portanto, o ativismo hoje em dia também já pressupõe uma luta que não se trava só ao nível da comunidade queer, mas que defende outro tipo de questões que estão muito... Sim. Que são urgentes no nosso tempo. Lutar contra o racismo, lutar por uma vida mais digna, por um equilíbrio mais, enfim, mais evidente. É disto que estamos a falar?
É uma luta interseccional, não é? Que a teoria queer traz, não é? Portanto, é como se fosse um grande guarda-chuva, não é?
Uhum.
Onde cabem uma série de lutas de minorias. Das mulheres, direito ao trabalho, racismo, os direitos das pessoas trans, muitas coisas cabem lá dentro. E cada vez mais se percebe que temos que estar todos juntos para chegar a algum lado, não é?
Uhum.
E não estar cada um no seu nicho, na sua coisinha e fazer a luta ali só no bairro ou não sei o quê. Claro que essas lutas também são importantes dia a dia, mas juntá-las todas é cada vez mais importante e é o que está a acontecer.
Uhum.
Pronto, a sociedade vai evoluindo de alguma forma e deixando para trás certas coisas com a luta destas pessoas todos os dias, não é? E foi isso que procurámos fazer também com o festival, não é? É um festival ativista, feito sem dinheiro nenhum, não tivemos apoio nunca, nem o ano passado, nem este ano, portanto foi mesmo feito com boa vontade e com uma equipa muito simpática, que nos apoiou muito.
E com muito trabalho da
sim,
vossa parte.
Sim, e
muitíssimo
parte. Trabalho, muito, 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 muito.
Está estafada?
Estou completamente estafada e espero recuperar em breve disto tudo.
Tudo isto me leva a perguntar-te, tu estás, através da arte e talvez em especial através da música, a fazer um caminho de intervenção muito evidente?
Sim. Eu acho que isso, se calhar, muito devagar, foi aparecendo cada vez mais no que eu faço. Ao princípio, se calhar isso não era tão evidente, embora como professora isso já lá estivesse, porque uhum. eu também penso que a maneira como se o ensino está estruturado também não é a melhor e a mais evidente para trazer cá para fora o talento das pessoas. E, portanto, essa foi a primeira abordagem que eu tive. Portanto, comecei a ver o ensino de outra forma, a fazer algumas experiências numa escola que tive e noutras que tu também conheces,
uhum.
onde nós nos conhecemos.
Exatamente.
Também, nessa altura, quando eu dava aulas no Crescendo. E depois, a pouco e pouco, também sozinha, não é? Quando voltei mais para tocar... E não estar tão ligado ao ensino, de outra forma, fazendo esta incursão na música improvisada, tocando com vários artistas diferentes e portanto, mesmo a minha saída e entrada na música mais improvisada já denota algum pensamento que também... está ligada, também é político, de alguma forma, não é?
Uhum. E tudo isso denuncia uma vontade de rasgar um bocadinho com aquilo que está...
Claro.
Enfim, que é mais institucional e que...
Sim.
E mais formatado.
E mais formatado e mais engajado em políticas, não é? Que, quer dizer, o mundo, não é? É dominado por políticas várias e, como nós sabemos... O mundo é capitalista,
uhum.
não é? E eu penso que essa forma de fazer as coisas não será a mais humana, não é? E também vem daí esse cortar das amarras, não é? Com essas coisas institucionais e também dentro de uma expressão e de uma estética, não é? Musical.
Muito bem. Eu já vou querer saber mais, por exemplo, ao nível do ensino, o que é que se pode fazer nessa área. Mas para já, vamos à música. Vamos à primeira escolha para esta Hora da Loira. Por onde é que queres começar? Sei que tens aí uma lista, enfim, muito composta.
É um grande.
Pronto, vamos tentar olhar para essa lista e perceber por onde é que vamos para
então,
já.
Então, olha, podemos começar aqui por uma coisa mais atual, pelo este grupo feminino que é o Fémina, que são argentinas, e que se chama Resiste.
Bom, nem a propósito.
E é featuring Big Hip Hop, que é, pronto, é um, que eu sempre adorei desde muito cedo, portanto eu consigo casar aqui as duas coisas. E é do disco Pérolas e Conchas, que saiu em 2019. E pronto, é isso. Oição, que é muito bonito.
Estado pensando, esta vez. about the meaning of you and I. A long, long way. A long, long way.
De volta à conversa com a violinista Maria do Mar, que foi estudante de música clássica e que mais recentemente se lançou no universo da música de improvisação. Vamos ao início disto tudo, a tua ligação com a música. Isso é uma coisa de família?
A minha ligação com a música, sim, é uma coisa de família, tem a ver com a minha educação, desde que nasci que ouço música em casa.
Mas havia esta coisa, ou seja, na tua família, de sim, é importante sim. Estudar música.
É, sim,
além
sem
da
dúvida.
Escola, vamos lá aprender um instrumento, ou tens
sim,
que ter aqui...
Sim, fazia parte da educação, ter música, porque, pronto, da parte da minha mãe, também fez o curso de piano... As minhas tias, avós também, a minha avó também tocava violino, piano, harpa, canto, pronto, uma série de coisas. E nessa parte da família também os meus avós tinham uma escola, e pronto, onde eu depois, mais tarde, também dei aulas. E portanto é uma coisa natural, não é? Desde pequena o que havia em casa era um piano, portanto. Estudei piano, comecei a estudar piano, que adoro. Ainda hoje, às vezes, penso, ah, pá, a ver se ainda tenho um tempinho na vida para...
Ainda tocas?
Para tocar um bocado de piano. Agora não. Mais quando estava a dar mais aulas.
Uhum.
Porque, pronto, podia tocar com os alunos, coisas assim mais simples, e isso fiz. Mas pronto, houve uma altura na minha vida que enverdei pelo violino e depois tive que deixar o piano. Mas pronto, é desde muito, muito cedo. Sim.
Portanto,
aos 5 já eu tocava piano.
Nunca, porque por vezes acontece, ou seja, a família toda está virada para ali, mas aquilo não é bem a nossa cena.
É.
Contigo não. Isto
comigo não.
Foi uma coisa que desde sempre e ficou.
Ficou, sempre me senti bem com
isso. O interesse, a paixão.
Aliás, a parte do meu pai, também adora música, portanto, os dois adoravam música. E adoram.
E porquê o violino? Como é que o violino ultrapassa o piano? Porque se o piano é aquele que está mais à mão, neste caso,
Mas...
é que a escolha do violino aparece aqui? O que é que tu encontras no violino?
É completamente
que é mais
diferente.
Importante do que o resto? Estando tão exposta à música,
eu acho,
não é?
Que a maneira como eu vou lá ter é uma maneira um bocado romântica, porque... A minha avó tocava violino. Eu sempre ouvi dizer que a minha avó tocava violino. E mais ninguém na família tocava violino. E as outras pessoas tocavam todas piano.
Ah, então está aí a tua rebelião.
É, aqui já há um bocadinho de rebelião, mas, e um bocadinho de romantismo. Pronto, eu não cheguei a conhecer a minha avó, que ela faleceu um bocadinho antes de eu nascer. E eu sabia que existia esse violino na minha família. Ele não estava, era, na altura, pronto, na minha casa, digamos assim. Mas depois fui buscá-lo. Então, é uma história engraçada, pronto, porque eu toco piano durante uns anos e depois faço teste para entrar para o conservatório, depois de ter andado na Academia de Animadores de Música, etc. E há uma altura que o júri, que até gostou da minha prova de piano, me pergunta, mas olha, se gostasse, se pudesse fazer assim, imagina assim uma coisa que gostava de fazer e que... Pronto, e eu disse, olha, gostava também de tocar violino. Gostava de experimentar tocar violino. Pronto. E foi aí, foi a partir daí. Eles depois arranjaram um teste para violino. Na altura havia vagas, pronto, não é como agora que é mais complicado. E eu tinha muito bom ouvido, acertei os testes todos de ouvido, porque senão não tinha entrado.
Pronto, correu tudo bem.
Sim, sim.
Então, e agora, depois do piano e do violino, se pudesse fazer outra coisa, o que é que lhe apetecia fazer? Estou a colocar-me no lugar do senhor do conservatório que te perguntou por isso. Há mais algum instrumento que gostasses de experimentar?
Ai, eu adoro todos os instrumentos, basicamente. Quase todos. Não há assim nada sonoramente que não me interesse. Percebes? É um espectro muito grande. Eu sou muito apaixonada pelo som. Pronto. Então, sei lá, eu gostava de tocar bateria, clarinete, sei lá, tanta coisa. A sério.
Traz margem, pelo menos, para experimentar.
Sim.
Enfim.
Sim.
O que é que tu mais gostas na tua ligação com a música? O processo de aprender uma peça? Ou agora, esta liberdade total no campo do improviso? os ensaios numa banda, ou ouvir? Não sei. Qual é o momento, ou se há algum?
Sim. Eu gosto disso tudo que disseste, mas pronto, eu tenho nos últimos anos, com a improvisação, realmente acho que descobri a maneira de me expressar mais facilmente, e em que posso, com a minha bagagem, não é, ir a muitos sítios diferentes. E então tenho tocado com muita gente muito diferente também dentro da improvisação e até fora. Uhum. Não é? E acho que assim, o que é mais especial para mim é um bocadinho inexplicável, não é? Por exemplo, quando estamos a tocar com outras pessoas, a improvisar, e há aquele momento em que, quer dizer, que eu esqueço que existo. Basicamente é como se não tivesse corpo, só tivesse ouvidos, talvez, e as coisas fluem, não é? E de uma maneira que ninguém percebe muito bem como. Há ali uns segundos, não é? Tu tens uma preparação, claro, de uma vida inteira, lógico, não é?
Sim.
Tens o ouvido preparado para ouvir muita coisa e tal. Mas depois há outras coisas que não se conseguem explicar. Por exemplo, como é que tu comunicas com os outros, não é? Através da música. Portanto, há ali uma série de coisas ao mesmo tempo. Há a maneira de sentir das outras pessoas, há a tua, não é? E quando isso sai de uma maneira fluida e harmoniosa, eu acho que é assim uma coisa que tu estás fora do corpo, estás em êxtase total, e é como se fosse, eu acho que é o que há mais perto assim de sentir amor puro, não sei explicar.
Ou seja, para alguém que tem o teu percurso, tu encontras na música improvisada, parece-me, é mais emocional para ti?
Bem, eu sou super emocional em tudo. Para o bem e para o mal. Eu acho que não há mal.
Nós não, é talvez que fomos não.
Não, somos levados a pensar que é mal ser emocionais, não é?
Sim.
Lá está este mundo, não é? Cartesiano, que
nos tenta refriar um bocadinho.
Sim,
não é?
Sim, refriar. Não. Então, eu acho que, quer dizer, mesmo quando eu tocava mais peças, interpretava peças já escritas, não é?
Uhum.
A minha abordagem sempre foi bastante emocional.
Emocional.
Nunca consegui ser aquela pessoa que fazia 1000 escalas de 4 horas por dia, nunca consegui fazer nada disso. Mas obriguei-me, houve uma altura que tive de fazer. Quem estiver a ouvir, depois pensa que não, claro que estudei muito, mas custava-me, claro. E o mais natural para mim era, pronto, era sempre ter uma abordagem logo bastante musical, logo à procura do resultado, claro, como fazem as pessoas em geral. Portanto, isso já lá estava. Agora, desta maneira, acho que é mais fácil para mim ainda ir mais fundo, claro. Sim, por isso é que estou a continuar, não é?
Muito bem.
Senão já tinha saltado para outra.
Para outra. Maria do Mar, mais uma música para esta Hora da Loira. E agora?
Que é que
escolhas difíceis.
O que é que eu te vou mostrar? Olha, posso-te mostrar, estamos a falar de improvisação, então eu vou mostrar aqui a Joana Guerra, Chão Vermelho, que é um disco que saiu dela agora, este ano que passou, e comigo e com o Carlos Godinho.
Uhum.
Portanto, é um trio. Ela toca violoncelo e canta com uma voz lindíssima. E andamos a fazer este espetáculo também por aí. E gostava de só de pôr um bocadinho, então, pode ser o Equinópolis. Está bem?
Muito bem. Thank you. A violinista Maria do Mar é a convidada de hoje da Hora da Loira, que nos últimos anos tem virado as suas atenções para a música improvisada. Estávamos a falar sobre isto. Foi crescendo em ti esta vontade de rasgar um bocadinho com o lugar de onde vinhas, a música clássica mais, enfim, as peças que estão escritas. Ou há aqui... Foi crescendo ou é um clique que te dá? Como é que chegas a este lugar onde estás agora?
Não, eu acho que foi crescendo e depois deu-se um clique. Por causa, pronto, eu sempre ouvi muita música diferente, não é? Não ouvi só música clássica desde que nasci, mas também o jazz também esteve lá muito presente, que é uma música já improvisada,
exato,
não é? E então... ouvindo tanta coisa diferente, punk, rock, etc., música de vários sítios do mundo, que muitas vezes também tinha muitas coisas improvisadas, muitas partes que fazem parte dessa linguagem que eram improvisadas, portanto, tudo isto no meu dia-a-dia entrava, não é? E às tantas, quer dizer, também esteticamente vais-te questionando. Eu sempre, por exemplo, eu sempre ouvi música do século XX, quer dizer, da altura em que estou a viver.
Não, né? Estiveste sempre a ouvir...
Sim, mesmo dentro do que vem dessa tradição da chamada música erudita.
Erudita,
clássica,
sim.
Né? Sempre ouvi música do século XX, por exemplo, eu ia sempre aos encontros de música contemporânea da Gulbenkian, desde muito nova, sei lá, desde os 13 anos, coisa assim.
Começaste cedo.
Muito cedo. Sempre gostei de ver muita coisa e ouvir muita coisa diferente, e não sei o que, ir a concentros, ir a teatros, dança, tanta coisa. E isso também teve influência em mim, portanto, mesmo esteticamente, mesmo no meu trajeto, quando eu fui fazer o curso de violino superior, pronto, depois de acabar o conservatório, quando eu acabei o conservatório, eu tive uma nota muito boa à composição. Aliás, foi a melhor, o resto era um bocadinho mais fraquinho, a sério. Portanto, já havia aquela coisa de explorar coisas e sonoridades um bocado diferentes em mim. Sempre houve. Eu ouvia muita música do século XX. E na altura toda a gente pensou, ela agora vai ser compositora. E o que é engraçado é que eu sou, de alguma forma, agora compositora mais Exato. Do que era na altura, porque faço composição em tempo real, digamos assim, não é?
Mas também achas que, exato, achas que chegaste a este lugar na altura certa? Ou seja, é preciso altura... bagagem para estar aqui? Para a música improvisada.
Cada pessoa é um mundo, né? Uhum. E para mim, se não aconteceu antes, foi por alguma razão.
Exato.
Né? Dá para perceber? Eu acho que as coisas acontecem quando têm que acontecer. E então eu estava a falar disso porque, pronto, eu não fui para a composição. Na altura eu pensei, mas eu toco violino e gostava de tocar um bocadinho mais de violino. Agora ainda sou nova, vamos lá, se calhar fisicamente é melhor agora fazer o curso de violino, pois mais tarde posso sempre fazer o de composição quando me apetecer, mesmo com 60 anos uma pessoa pode fazer um curso de composição, não é?
Sim.
Não é preciso estar ali fit.
Exato, fisicamente não é tão exigente.
Não é assim tão exigente. Então fiz isso, portanto, isto já vinha aqui, mais as outras influências também de amigos, etc. E houve ali uma altura em que há um clique. Eu sou muito amiga do Ricardo Freitas e ele é um bocado responsável, porque eu, pronto, estava muitas vezes com ele em casa e ele mostrava muita música e ele já fazia improvisação e ele vem de outras coisas, pronto, também é diferente. E às tantas ele começou a empurrar-me um bocado para aquilo. Mas porquê é que não improvisamos aqui um bocadinho? Vamos experimentar, vá lá. E tal. Porque eu tinha mesmo muito medo de largar a partitura, é verdade, eu tinha medo. Eu achava que só os outros é que conseguiam e que nunca iria conseguir. Portanto, houve uma certa resistência da minha parte, insegurança, né? Uhum. De achar que não ia conseguir, não sei o quê. Pronto. Lá comecei a experimentar com ele, assim, a brincar e tal. E às tantas começou a correr bem, comecei a adorar. Depois fiz um ateliê com o Butch Morris, no CCB, que era a improvisação dirigida, conduction, que era o que ele fazia, e correu-me muito bem, ele até gostou bastante de me ouvir, e disse-me, e eu pronto, aí fica com
Começaste
o bichinho,
a ganhar confiança.
E ganhei confiança, fiz um duo primeiro com o Ricardo,
uhum.
Comecei a tocar aí nos bares, etc. Pronto, em sítios onde essas músicas são mais ouvidas. Assim, bafon.
Sim.
E pronto, e depois não parou mais. Não parou mais. Cada vez mais quis tocar com mais gente, conheci mais gente. Até que agora, pronto, já toquei em vários festivais, né? Já toquei em Berlim, sei lá, já toquei em Espanha. E estou muito contente e tenho assim vários grupos que quero continuar, como Lantana, e pronto, acho que faz sentido isto onde cheguei agora, não é?
Uhum. Neste caminho de, enfim, em que tu vais bater a muitas portas, ou seja, de facto, isto não me parece bem, mas pronto. O facto de ouvires muita música desde sempre também te põe num lugar que permite fazer muitas descobertas. E agora perguntar-te se é tão confortável para ti estar no domínio, estar em palco ou estar num clube para tocar música improvisada e mergulhar nesse lado que é uhum. emocional e que é uma coisa diferente, se é tão confortável como subir ao palco com as Matriarca Paralítica para tocar punk. Sentes-te igualmente...
Sim, também me sinto bem, sim. Sinto-me à vontade em qualquer sítio. Para fazer música, faço música em qualquer sítio. Já toquei na rua, já toquei na Gulbenkian com a Lantana, olha, que era um sonho que eu tinha, por acaso, no anfiteatro, uhum. no ano passado, no Jazz 2020, pronto, que foi o substituto do Jazz em Agosto, na altura da pandemia. Era assim um sonho, por acaso, eu fiquei muito contente com isso. Ainda por cima, para fazer isso com estas pessoas maravilhosas, não é? E com as Matriarca também, tivemos agora no Porto, no Kismif, tocámos lá no Rivoli. Também me senti bem, também me senti bastante à vontade com elas, porque também passam uma mensagem também bastante forte e política, que a música punk tem, e com a qual eu me identifico, não é? E, então, acho que podes-me vir a tocar em qualquer sítio, sinceramente.
Muito bem, vou perguntar-te pelo projeto Lantana, que também é mais recente na tua vida, quem são e o que é que andam a fazer?
Já tem 2 anos.
Sim.
Ou 3. Ai, que já não sei quando é que a gente começou. Foi 2017, 18, 18, 19. 19. Olha, que eu estou um bocadinho cheia com esta coisa dos anos, por causa da pandemia.
Há dois anos aqui que não contam, não é? A pandemia.
Não contam, mas contam, não
é?
No caso de Lantana, contam bastante, porque
são muito atravessadas por este tempo, não é?
São, porque começaram um bocado antes, mas não muito.
Uhum.
E portanto, e continua o bicho, também ainda continua cá o bicho.
Exato.
Lantana, somos 6 mulheres que fazem música improvisada. Já tocávamos um bocado antes umas com as outras, antes de começarmos este projeto, portanto já havia um gosto de tocar umas com as outras. Eu toquei com, acho que com todas antes, com a Maria Radis fiz bastante trabalho, com a Helena Espeval também. E com as outras também. Portanto, temos a Maria Radis na voz, temos a Joana, que eu já falei há bocado, a Joana Guerra, e a Helena Espeval nos violoncelos, temos a Carla Santana nas eletrónicas, e temos a Ana Piozic no trompete.
É isso. E tu?
E eu, o violino. Pronto, é isto tudo. E às tantas... Nas conversas, eu e a Joana Guerra, ela disse-me, era engraçado fazer um grupo só com mulheres, porque há algumas mulheres na música improvisada, mas há tão poucas, ou todo, quer dizer, andamos sempre aqui nós a tocar umas com as outras e com outras pessoas, porque é que não fazemos isso? Já que os homens estão sempre a fazê-lo, porque é que nós não o devemos fazer? Claro, bora fazer isso. Pronto, e depois isto foi para a frente... E tem sido uma alegria tocar com estas pessoas, é realmente mágico tocar com elas. Já tocámos, começámos pelas Maga Session, depois fizemos Lisboa Soa, já tocámos em Coimbra no Jazz ao Centro, uma série de coisas mais, na Gulbenkian, no Jazz 2020, agora no Zigor Fest, foi o último concerto que eu fiz com elas, agora. Recentemente em Lamego, e está quase a sair, há algum tempo que está quase a sair o álbum, pronto, que é um álbum pandémico também.
O está quase ainda é este ano, ou... pronto, não vamos falar
disso. Eu
gostava
que fosse, vamos tentar até ao fim do ano fazer um, se não é no princípio do outro, talvez.
Muito bem, pode ser que ainda haja novidades até ao final do ano.
Sim, sim.
Maria do Mar, mais uma música?
Mais uma música.
E agora?
Agora, podemos ir a músicas que eu gosto e que me influenciaram mais há mais tempo. Pode ser o Velvet Underground, I'll Be Your Mirror, pode ser?
Pode ser,
sim,
claro.
Velvet.
Não sei se queres acrescentar aqui alguma coisa, mas, enfim, é uma referência para ti.
É uma referência para mim, Velvet Underground, e depois Lou Reed. Passei muito, muito tempo na minha vida a ouvir isso na adolescência.
I be your mirror, reflect what you are, in case you don't know. I be the wind, the rain and the sunset, the light on your door, to show that you're home. When you think the night has in your mind, that inside you're twisted and unkind, let me stand to show that you are blind. Put down your hands, 'cause I see you. know the beauty you are. But if you don't, let me be your eyes, a hand to your darkness, so you won't be afraid when you think the night has seen your mind, that inside you're twisted and unkind. Let me stand to show that you are blind. Please put down your hands, 'cause I see you. I'll be your mirror. I'll be your mirror.
Maria do Mar, violinista e professora de violino, é a convidada de hoje da Hora da Loira. Foi assim que eu te conheci, como professora, numa escola de música. Ainda mantém, tu ainda ensinas ou não? Não faço ideia.
Eu ensino em casa, quem quiser. Ainda faço isso, mas esporadicamente. E pronto, nos últimos anos deixei, de facto, o ensino à academia, porque... Pronto, foi na altura também da crise que eu deixei, não é?
Uhum.
Naqueles anos mais difíceis, houve ali dois anos em que nós não recebemos dinheiro desde, sei lá, de setembro até março, e eu pensei, pronto, há aqui tanta coisa que eu sou obrigada a fazer e que eu não estou de acordo e não me apetece mais compactuar com isto. Precária por precária, vou fazer o que me apetecer.
Exatamente.
E foi isso que eu fiz.
Uhum.
E pronto.
Isso leva-me à pergunta. Tu tens um olhar sobre, enfim, um olhar e uma visão sobre a forma como se ensina, que para ti, se calhar faz algum sentido rasgar com algumas coisas que são,
claro,
pressupostos para nós,
sim,
que estão,
sim,
em cima,
sim,
da mesa. O ensino devia estar menos agarrado a manuais, a formatos?
Sim, eu acho que o ensino, para tu veres, sei lá, o programa de violino, eu já não me lembro se é de 1940 e tal, uma coisa assim. Se já modificaram um pouco mais isso, mas pronto, são coisas, há muitas coisas que são bastante obsoletas no ensino propriamente do violino, mas é uma coisa geral. Eu penso que isto está ligado com outras coisas, quer dizer, a partir do pressuposto, por exemplo, que só sabendo ler música é que se faz música, também acho que não é um pressuposto certo, por exemplo. Acho que o mais importante é mesmo ouvir, e que devemos começar sempre por aí, com as crianças, seja, e até não crianças.
Uhum.
E depois, sim, poder-se-á introduzir então a escrita e a partitura. E, acima de tudo, esta coisa das pessoas serem números, não é?
Sim.
Ah, tu és um 5, tu és um 4, ah, tu és um 20.
A avaliação é algo complicado.
É bastante complicado, e acho que todas estas coisas estão... Vão secando um bocado a criatividade, às vezes, às pessoas e às crianças e etc. Aquela coisa de... Agora estás quietinho e tens que tocar isto e tens que fazer 20 vezes esta coisa e não sei o quê. Eu acho que isso não é a maneira mais fácil de abordar, não é a maneira mais certa de abordar as coisas. E, de facto, eu fiz várias experiências na minha vida. Dei aulas em vários conservatórios do país, academias, escolas de bairro, tudo e mais, uhum, alguma coisa. Também tive, também dei na escola da minha família. Aí foi bom, porque eu tinha alguma liberdade e podia fazer o que me apetecesse, e foi aí que eu fiz as, digamos, as experiências mais para a
frente. Pudeste verdadeiramente,
sim,
pôr em,
sim,
prática algumas dessas ideias.
Então, eu segui assim algumas crianças, sei lá, começaram comigo desde os 3, 4, 5 até aos 10, 13, 14, 15. Portanto, acompanhei esse grupo bastante tempo. Foram crianças que, lá está, começaram por ouvir, repetir, tínhamos aulas de grupo, etc., onde eu misturava todos os níveis e todas as idades, uns puxavam pelos outros, apoiavam-se, estávamos constantemente a tocar para o público, de uma maneira muito horizontal, portanto era uma festa, uhum. Era uma festa, e dessa forma as crianças não foram, não adquiriram aquela coisa daquele nervosinho, não sei quê, pronto, e era uma coisa bastante fluida e natural, e nunca tiveram notas, uhum. E sabiam perfeitamente o que estavam a fazer, quando faziam bem, quando não faziam tão bem. Conseguiam avaliar perfeitamente o que faziam e nunca tiveram notas, e tocaram com pessoas de várias idades, de vários níveis, sempre. E depois entraram nos conservatórios e em todo lado. Quer dizer, não houve problema com isso.
Sim.
E isto já dá para ver que se podem fazer as coisas de outra maneira, de uma maneira bastante mais... eu não sei como é de dizer, mais fluida, mais humana, mais emocional. Uhum. Menos cartesiana.
Cá está.
Não é?
Uhum. Olha, entretanto...
Não aqui... queremos cá cavalos de corrida, percebes? Porque é o problema da música clássica, é criar cavalos de Sim. corrida, não é?
Há muita essa ideia de...
Como... Não podes errar. Petição. Há uma coisa aqui, a competição é? E perfeccionismo podem matar as coisas.
Sim.
Eu não estou a dizer para não se fazer as coisas bem.
Sim.
Com brio, não é isso?
Pode chegar-se lá de outra maneira?
Pode chegar-se lá de outra forma, sim, claro.
Okay. Queria saber, e estamos mesmo no final desta nossa conversa, mas queria perguntar-te, enfim, fiquei com esta ideia de que a música entra na tua vida, enfim, ou melhor, tu entras numa vida de música, porque ela já estava lá na tua vida, à tua volta. Portanto, não sei até que ponto é que esta pergunta tem alguma resposta, mas se não estivesses ligada à música, o que é que imaginas que farias na vida? Nem nunca pensaste nisso?
Nem nunca pensei nisso, não. Mas há muitas outras coisas que eu gosto, mas são todas expressões artísticas, digamos.
Farias,
não
teatro?
É?
Farias?
Da alma humana, de alguma forma, do que é que nós somos, não é? E portanto, eu adoro, eu adoro cinema, teatro. O que eu gosto, de facto, é de misturar isso tudo.
Uhum.
Portanto, tudo o que eu gosto. Eu, por exemplo, agora estava a organizar um ciclo lá na SMUP que tinha a ver com imagem e música improvisada. Portanto, a imagem podia ser improvisada ou não.
Uhum. E música improvisada.
Sim, estive a fazer, descomposição transitória.
Descomposição transitória. É lá. Mas isso é uma coisa que estás a preparar ou já aconteceu?
Já aconteceu, mas eu acho que vai continuar.
Uhum. Portanto, vamos nos mantendo atentos,
sim,
ao que tu andas,
sim,
para aí a fazer.
Descomposição transitória com Felice Furioso, que é um jovem músico com muito talento, baterista, percussionista,
uhum.
Uma pessoa incrível. E, portanto, só para dizer que eu acho que todas as formas de expressão humana me interessam. E até não humana também me interessam. É mesmo verdade isto.
Uhum.
Nós vivemos, não é só...
Sim.
Né? Vivemos com outros seres também aqui. Isso também é importante.
Dá mais uma conversa na hora da loira um dia destes.
Sim, sim.
Maria do Mar, obrigada por teres vindo conversar comigo. Vou ficar atenta ao que andas a fazer. Não me esqueço, até ao final do ano pode sair um disco, certo?
Sim, sim, sim.
Bom, espero ver-te. Espero que a pandemia nos permita os encontros que volta e meia iam acontecendo.
Sim,
enfim,
sim,
por mero acaso, espero que voltem a acontecer.
A última música
para as despedidas.
Para despedir, por exemplo, olha, eu tenho aqui várias, mas pronto, eu acho que vou escolher a Björk, porque a Björk também casa assim muitos estilos e uhum. é uma compositora incrível que também teve, um trajeto. Também começou, se calhar, por aprender música mais clássica e depois se
caminhou para outros
lados e que tem alguma coisa a ver comigo. Então, eu queria ouvir esta, Sun in My Mouth.
Maria do Mar, obrigada mais uma vez
obrigada
por teres vindo à Hora
obrigada,
da Loira.
Foi um prazer.
A Hora da Loira. Ao final do dia, na Happy Hour da Rádio, conversa e música com Lara Marques Pereira.